Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast A Fazenda TVI Mais. Hoje a gente vai te contar um pouquinho da treta que aconteceu depois da última, a primeira, na verdade, votação da roça, né? Eu sou o Daniel Spagnuolo, você me conhece lá no Twitter como @odanielbsn e no Instagram como @danielbsn e o meu querido colega, abiguinho de roça, Ítalo Nascimento, que está por aqui também, né?
Exatamente, e aí gente, tudo bem? Eu sou o Ítalo Nascimento, também conhecido como @ítalopqp lá no Twitter. E a gente tá aqui com a Fazenda TV e Mais, nosso podcast, nosso spin-off. A gente tem um outro podcast chamado TV e Mais. Então se você ficou curioso, quiser saber sobre outros assuntos de TV que a gente fala lá, pode procurar aí no feed, aqui no Spotify, Google Podcasts, Deezer, que a gente tá em todo lugar. Mas vamos lá então falar sobre essa treta que rolou depois da votação, né, da roça. O que é que aconteceu? Conta pra mim.
Cara, como a gente já falou em uma outra edição aqui do podcast, a Raíssa, ela teve 8 votos, foi a mais votada pela casa, só que ela não aceitou, depois que o Ao Vivo acabou, né, quem, assim como eu, os viciados de reality, já correm pro Play Plus pra acompanhar, viu que ela surtou, cara, ela baixou nela, André Surak, e ela surtou, ela socou o travesseiro, ela socou o colchão, ela
tacou quase... água no Biel.
Ela tacou água no Biel e no Lipe. Foi nos dois. Aí. Jogou água no Biel e no Lipe Ribeiro. E a galera já tava falando de expulsão. O Biel perguntando onde tava a produção. Não vamos esquecer que o Biel abriu as nádegas do Cartolouco em uma outra...
Aí ele não lembrou, né, da produção. Aí ele não lembrou.
E cadê a produção quando Mara Maravilha fez xixi na grama? Falar isso todo podcast.
Eu tô percebendo.
Um beijo pra Mara, eu adoro ela. Nossa, eu tenho um carinho gigante pela Mara.
Nossa,
gigantesco. Senhora. Bom, e aí depois do programa ao vivo, ela perdeu totalmente a paciência, socou o travesseiro, desabafou com as pioas ali. Chegou num ponto que a Jojo Todinho segurou a cabeça dela assim, falando: olha, você se acalma. Tá entendendo? Que a Jojo sempre termina a frase com entendeu, né? Você percebeu isso? Entendeu?
Percebi.
Ela sempre termina a frase com entendeu. Eu acho isso maravilhoso.
Se a Jojo chega pra mim e fala daquele jeito, ela pode pedir qualquer coisa que eu faço. Qualquer coisa.
A Jojo até falou assim, falou: olha, Raíssa, pena que eu não posso dar 2 tapas na sua cara, porque se fosse minha amiga lá fora, eu tinha dado 2 tapas pra pessoa acordar. Eu achei isso maravilhoso. E aí o que que aconteceu? Ela jogou um copo de água no Biel. E jogou um copo, esse mesmo, um copo de água que caiu no Lipe. Ela tava dizendo pela casa que vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara. Eu tentei me aproximar do Lipe, dos dois boy lixo, e o que eles fizeram? Disse ela falando ali do Lipe e do Biel. Aí o Lipe depois, ele pistola falando: olha, se eu tivesse feito alguma coisa aqui dentro pra ser chamado de boy lixo, tudo bem, eu aceitaria. Mas eu não fiz nada, e ele não tá mentindo. O que ele fez lá fora no de férias com o ex, tá lá no de férias com o ex, na fazenda. Ele até
que mas tá que se também confortando. Fica... Mas que... tá realmente, tá se confortando. Vamos ser justo aqui. Mas é aquilo, acho que ela falou boy lixo, mas nesse sentido de que a gente viu que a pessoa fez merda do lado de fora, não vai querer se aliar, até porque nas redes sociais ele já tá cancelado, né? Então, ela meio que... Eu entendi o que ela quis dizer, que falou assim: poxa, ó, eu abri mão... De não ser cancelada pra chegar perto dessa galera, mesmo assim todo mundo votou em mim. Porque eles fecharam um voto, gente. Pra receber 8 votos. Eu vi o Matheus Carrieri falando várias vezes que não foi combinado. Mas pelo que eu vi, o Matheus não combinou o voto. E os outros combinaram. E ele ficou defendendo essa tese, defendendo de um jeito. Que eu acho que isso que acabou deixando ela puta da vida. Porque ela percebeu que sim, tinha sido combinado. E o Matheus tava dizendo que não. E aí, ela, claro, né, ela tava se segurando, ela falou por várias vezes que tava se segurando, que aquilo ali não era ela mesma, que ela era impulsiva. E aí o pessoal começou a conversar com ela, se juntaram todas as mulheres pra conversar com ela: olha, calma, senão você vai ser expulsa. E aí, isso depois dela já ter tacado água e tudo mais. E aí começou a sair nas redes sociais, o pessoal começou a comentar uma coisa que eu não sabia. É que ela tem um transtorno psicológico chamado borderline. Ela tem um problema de saúde mesmo. Então existe realmente uma chance de todo aquele momento ali ter causado um problema agravado, né? Um sentimento nela levado por conta dessa doença que ela tem, desse problema de saúde que ela tem. Então, assim, eu vi que ela tava muito descontrolada. Certo momento parecia até que ela tava tendo uma crise de ansiedade mesmo, porque ela ficou muito, muito nervosa. E não é normal a gente ver. Porque, claro, é um reality, existem muitas emoções, mas normalmente a pessoa faz o quê? Ela aceita fazer o quê, né? Votar em mim. E ela não, ela ficou pé da vida, né?
É, e o que é o transtorno de borderline? Ele é uma, pra gente resumir aqui, ele é um transtorno de personalidade, como o Ítalo falou, onde pra aquela pessoa que sofre desse transtorno, se relacionar com as outras pessoas foge do normal. Então, qualquer coisa pode causar um sofrimento, ela acaba, eu não digo se ofendendo, mas a gente pode utilizar para ficar fácil para você de casa entender. Acaba se ofendendo muito fácil com algumas coisas que muito provavelmente não foram premeditadas. Então, tudo é muito extremo, né?
É muito extremo, é.
Muito extremo. E a gente percebeu que foi um surto muito estranho, né? E depois que a internet foi repercutir isso, que ela teria esse transtorno, que ela parece que ela já tá fazendo tratamento, né? Com alguma medicação. Eu ouvi a Jojo comentando ali dentro.
Eu vi também.
E houve uma preocupação muito grande, acho que uns 45, 50 minutos depois que o ao vivo da TV acabou, que foi, ela entrou no reservado com o microfone. Eles não podem entrar com o microfone no reservado. E ela ficou lá. E aí a gente só escutava na transmissão gritos e choros muito altos. E aí a Jojo vira assim pra Luiz Ambier e fala: mano, lá dentro tem gilete, lá dentro tem tesoura, lá dentro tem tudo. Então, houve essa conversa da Jojo com a
Ambiel. Uma preocupação com a Luiz Ambiel. É que tem uma preocupação porque a gente nunca sabe o que uma pessoa que tá passando por um momento de dificuldade pode acabar fazendo, né? É muito aleatório quando você põe várias pessoas, juntam várias emoções e a pessoa acaba ficando ali meio que sem estar no habitat natural dela. São pessoas que ela não conhece que estão ali. Claro que o que a Jojo fez de chegar ali junto, conversar com ela e todas as outras meninas depois de chegarem e se aproximarem para tentar acalmar ela ajudou bastante. Mas a gente não sabe até que ponto isso é controlável, né? Como falou de medicação também, a gente fica até sem entender, porque não sabe se exatamente qual que é o nível, qual que é a questão sobre a saúde dela. Eu espero que, de verdade, não tenha sido algo tão traumático assim pra ela e que ela consiga jogar. Eu quero barraco, mas eu não quero que ninguém fique mal por causa disso também, né? Pelo amor de Deus.
Pelo que consta aqui, pelo que eu tô vendo na... Eu fui dar uma olhada aqui na internet, né? Quando a gente coloca borderline no Google, ele mesmo diz que é um transtorno mental caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. A causa do transtorno de personalidade não é bem compreendida e o diagnóstico é feito com base nos sintomas, que incluem instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. A gente até ouviu a Raíssa comentando ali logo no início dessa crise que ela estava tentando se manter quietinha, tentando manter na dela, para que tudo para que tudo ocorresse bem. Mas aí ela acabou não aguentando e acabou surtando.
O que é esperado, né? Quando tem... Poxa, ela não esperava mesmo. Você percebe que o primeiro voto que ela recebe, ela faz uma cara de... What? Por que tu tá votando em mim? E todo mundo começou a se juntar pra votar nela. Eu acho que foi meio que aquilo. Pô, todo mundo que eu confiava, entre aspas, se virou contra mim. Sim. E eu acho que é uma reação até esperada, né? Pra pessoa que tá sendo... Aquilo que eu falei, né? De certa forma a pessoa vai entender, mas existem vários agravantes, que foi o caso dela. É muito louco isso. Mas a gente falou de Biel, Daniel. A gente falou que ela jogava no Biel e tudo mais. Inclusive foi o grupo do Biel, né? Ali o Cartoloco, o JP, o pessoal que votou nela ali em grande peso. Eu queria falar com você sobre o caso que tá envolvendo o Biel aqui do lado de fora. Tá sabendo direitinho
isso? Tem um youtuber que tá acusando o Biel de um calote de 40 mil reais.
Buemba, Buemba.
Buemba, Buemba. O Vinícius Soares Piscino, que é conhecido como Vini Piscino nas redes sociais. Ele é youtuber, né? Ele e o namorado dele gravam vídeos ali de trollagem. Os dois têm canal no YouTube. O Vini tá acusando o Biel de um calote aí de 40 mil reais, segundo informações que o Vini falou em uma entrevista concedida pra Record, lá naquele quadro da Venenosa do Balanço Geral. Ele teria emprestado, né, o cartão.
Nossa, foi na Record falar isso?
Foi antes da Fazenda começar, inclusive. Foi um pouquinho antes, o Biel já tava confinado sem contato com o mundo exterior. A Record já aproveitou ali pra fazer a lavagem roupa suja. O que aconteceu? O Vini teria emprestado ali uma grana pro Biel, cerca de 40 mil reais, para que o Biel fizesse um clipe, fizesse a produção de um clipe. O Vini até comentou nessa entrevista com a Fabiola Heifert, né? Foi um vídeo que ele gravou, na verdade, pra Fabiola Heifert, que teria sido do cartão de crédito do pai dele, que isso estaria dando muito problema. Ele já não tinha mais contato com o pai dele por causa disso, né? Eles não estavam tendo mais aquela interação de família mesmo. E aí ele tá acusando o Biel a respeito desse valor aí na internet. Ele tá fazendo várias lives quase todos os dias falando mal, criticando o Biel no Instagram dele.
Ó, agora a gente pode dizer que uma coisa, o Biel já pode pagar que ele ganhou o carro, né?
Mas o Biel falou que esse carro vai ser pra mãe dele, né? Só que a treta maior aconteceu que o Vini comentou que tá correndo o risco de perder o apartamento da família por conta dessa dívida, né, a respeito desse valor que ele emprestou pro Biel. Ele fez até uma vaquinha ali na internet. E ficamos sabendo hoje que o Vini tá vendendo algumas fotos calientes aí na internet. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Bom, a assessoria de imprensa do Vini conversou com o UOL e disse que foi pago um montante de R$ 6.500. Porém, essa quantia não cobre o consumo feito e os juros que se amontoaram com o atraso do pagamento da fatura desse cartão. Vou ler aqui as aspas que a assessoria de imprensa do Vini disse para o portal Notícias da TV do Daniel Castro lá no UOL, abre aspas. Existe um valor em aberto que está correndo juros. Valor esse utilizado para gastos do cantor Biel na esperança de ser ressarcido pelo tal investimento dos Estados Unidos. Se o valor tivesse sido pago, já teríamos quitado faz tempo. Só precisamos que seja quitado este valor em aberto no banco. E aí a nota continua. Foi pago um valor de aproximadamente R$ 6.500 referentes à despesa de cachê de modelo do clipe e abatimento do juros do cartão. Então, ainda existe o valor restante, com a ciência de todos, que precisa ser resolvido para que não traga mais danos emocionais ao pai do Vini, que é um idoso, diz a assessoria. Estamos esperançosos que tudo se resolva e o pai do Vini seja ressarcido, fechando as aspas da assessoria de imprensa. Não tem o nome da jornalista aqui, mas tem esse trechinho aí das aspas. E eles dizem mais alguma coisa, se eu não me engano, Ítalo, vamos dar uma confirmada. Pelo que eu me recordo, eles comentam também sobre a vaquinha, né, que foi feita, né? O Vini abriu essa vaquinha na internet para que as pessoas, os fãs, pudessem ajudar a diminuir esse rombo, né?
Então, cara, era uma atividadezinha, acabou virando uma bola de neve, né? Virou um negócio muito grande e a tal da vaquinha tá rolando ainda, né? O pessoal tá tentando ver se consegue, eles estão vendo se conseguem fazer essa grana pra pagar essa dívida. Porque assim, o que a gente vê nessa história toda? O Biel e o Vini, que eram bastante amigos, o Vini prestou dinheiro pra fazer um clipe, não é isso?
Isso, foi um projeto lá nos Estados Unidos, pelo que a gente entende segundo essa nota.
E aí acabou que o Biel caluteou, não pagou, né? E aí, cara, virou uma dívida que foi aumentando. E aí, tem notícia do UOL que saiu pra mim dizendo que era de 30 mil há um tempinho atrás. Agora já é 40 mil, porque cartão de crédito é um negócio de fogo, né? E aí, cara, começou a rodar essa dívida, virou uma bola de neve. E o Vini tá fazendo essa vaquinha pra tentar arrecadar 65 mil reais. Eu não sei se a dívida já chegou nesses números. Eu não sei o que ficou falou mais alto, né? Porque ele falou que era 30, era 60 mil, na verdade, 40 mil, né? Agora ele tá tentando fazer 65, mas sabe-se que depois de 2 dias de vaquinha ele só conseguiu R$170. Então tá bem difícil aí. Mas vamos esperar assim, nos próximos capítulos pra ver se o Biel vai conseguir pagar ou se ele vai usar esse carro aí, né? Que ele já ganhou na fazenda. Primeiro agora, grande prêmio ele já levou.
A minha dúvida é, o Vini, como eu falei, ele tá vendendo algumas fotos calientes ali na internet. Será que isso tem alguma coisa a ver? Porque ele disse que a relação com o pai dele já estava desgastada por conta disso, que eles estavam correndo risco aí de perder a casa por conta desse...
Mas você falou o quê? Que ele quer aparecer? Será?
Não, será que talvez esse dinheiro que ele tá recebendo nessas fotos tá sendo para cobrir isso ou não? A gente tem que levantar essa possibilidade também, né?
Entendi. Eu não sei, eu tô totalmente por fora disso.
Inclusive, o Vini tá convidadíssimo pra estar aqui com a gente, conversar aqui com a gente, explicar exatamente o que aconteceu, tintim por tintim, que a gente também quer entender, né? Então, Vini, se você chegar a ouvir esse podcast, você tá super convidado a participar aqui e explicar pra gente essa treta envolvendo o Biel. Biel que, inclusive, já tem jobs pra depois que ele sair da fazenda, hein?
Ah, é?
É. Aí,
já sabemos, Biel, então.
Ele vai fazer um filme e ele vai ter um parzinho romântico ali. Adivinha quem é a atriz que vai ser par romântico do Biel, perdão.
É o... É Léo Áquila.
É a Léo Áquila vai...
Mas já tá gravado esse filme? Não, ou ainda vão
gravar? Já tá com... A Léo já foi contratada para fazer essas cenas calientes. Ela vai fazer uma personagem chamada Babi, se eu não me engano. Acredito que seja esse nome mesmo. E as gravações serão para depois que o Biel sair da fazenda. Então ela vai ter ali umas cenas picantes com ele, mas ainda não se sabe ao certo a história ou mais informações. Mas então o Biel já tá tendo job para depois da fazenda, já ganhou um carro. Biel, tu tem grana para pagar o que você tá devendo pro Vini, né? A assessoria do Biel falou que vai processar todo mundo que estaria falando mal dele, que estaria caluniando ele. Mas Biel, só tá repercutindo que a mídia tá falando de você, o que os colegas estão falando de você, e você ainda não se defendeu prontamente, né? Ficou daqui dali. Então, se a assessoria do Biel também quiser se manifestar, a gente tá à disposição. Os nossos contatos estão lá no tvmais.com. Falando em contatos, Ítalo, quais os seus?
Meu Twitter é @ItaloPQP, só esse mesmo, tá? Ou então você pode ouvir a gente no podcast TV e Mais também, a gente fala sobre outros assuntos além da fazenda. E você?
O meu Instagram, @DanielBSN. Se você chegar ao meu Instagram, manda mensagem pra gente poder mandar um beijo aqui pra você. O meu Twitter é @ODanielBSN. A gente vai conversando e vai tricotando por lá. Até a próxima.
Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Tchau.